News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Crianças com enxaqueca são mais propensas a sofrer de ansiedade e depressão. Psilocibina reduz os sintomas na depressão resistente ao tratamento. Neurônios nociceptores afetam a imunovigilância do câncer. Risco de câncer metastático foi reduzido em até 72% com exercícios de alta intensidade. Aspirina diária não previne fraturas em idosos e aumenta o risco de quedas em 17%. Mesmo o hipertireoidismo subclínico pode enfraquecer os ossos. FDA aprova o teplizumab, primeiro medicamento para retardar o início do diabetes tipo 1. Metade dos jovens do mundo estão em risco de perda auditiva. Crianças com enxaqueca são mais propensas a sofrer de ansiedade e depressão. Crianças e adolescentes que sofrem de enxaqueca são mais propensos a ter ansiedade e depressão em comparação com aqueles que não têm enxaqueca, de acordo com uma revisão sistemática e meta-análise publicada no JAMA Pediatrics. Em uma meta-análise de 51 estudos, surgiram associações entre enxaqueca e sintomas de ansiedade e sintomas depressivos. Além disso, as meta-análises mostraram chances significativamente maiores de transtornos de ansiedade e transtornos depressivos entre crianças e adolescentes com enxaqueca versus aqueles sem. Pode ser benéfico rastrear rotineiramente crianças e adolescentes com enxaqueca para ansiedade e depressão na prática clínica. Não está claro se ter sintomas ou distúrbios de ansiedade e depressivos afeta os resultados ou a incidência da enxaqueca. Psilocibina reduz os sintomas na depressão resistente ao tratamento. Em um novo estudo publicado no The New England Journal of Medicine, uma dose única de 25mg de psilocibina, o ingrediente ativo dos cogumelos mágicos, teve um efeito significativo na redução dos sintomas de depressão em pessoas que até agora não se beneficiaram do tratamento. Entre participantes com depressão resistente ao tratamento, a psilocibina em uma dose única de 25mg, mas não de 10mg, reduziu os scores de depressão significativamente mais do que uma dose de 1mg durante um período de 3 semanas, mas foi associada a efeitos adversos. Ensaios maiores e mais longos, incluindo comparação com tratamentos existentes, são necessários para determinar a eficácia e segurança da psilocibina para esse distúrbio. Neurônios nociceptores afetam a imunovigilância do câncer. Os tumores sólidos são inervados por fibras nervosas que se originam dos sistemas nervoso periférico autônomo e sensitivo. Neste estudo, publicado na revista Nature, mostrou-se que as células de melanoma interagem com os neurônios nociceptores, levando a aumentos em seu crescimento de neurites, em sua capacidade de resposta a ligantes nocivos e na liberação de neuropeptídeos. O peptídeo relacionado ao gene da calcitocina, chamado CGRP, que é um desses neuropeptídeos produzidos por nociceptores, aumenta diretamente o esgotamento das células T CD8+, citotóxicas, o que limita sua capacidade de eliminar o melanoma. No geral, os resultados sugerem que reduzir a liberação de CGRP de nociceptores que inervam tumores pode ser uma estratégia para melhorar a imunidade antitumoral, eliminando os efeitos imunomoduladores do CGRP nas células T CD8+, citotóxicas. Risco de câncer metastático foi reduzido em até 72% com exercícios de alta intensidade. Novo estudo publicado na Cancer Research sugere que as pessoas podem reduzir o risco de desenvolver câncer metastático praticando regularmente exercícios aeróbicos de alta intensidade. Descobriu-se que a atividade física aumenta o consumo de glicose pelos órgãos internos, o que significa menos energia disponível para o tumor. Entre os participantes estudados, aqueles que relataram exercícios aeróbicos regulares de alta intensidade tiveram 72% menos câncer metastático do que os participantes sedentários. Coletivamente, os dados sugerem um choque entre a plasticidade metabólica do câncer e a reprogramação metabólica do estroma induzida pelo exercício, criando uma oportunidade para bloquear a metástase desafiando as necessidades metabólicas do tumor. Aspirina diária não ajuda na prevenção de fraturas em idosos e aumenta o risco de quedas graves em 17%. A aspirina em baixa dose não reduziu os riscos de fratura em idosos saudáveis, mas foi associada a um risco aumentado de quedas graves, mostrou um subestudo do estudo randomizado ASPRE, publicado no JAMA Internal Medicine. Durante um acompanhamento médio de 4,6 anos, não houve diferença no risco de primeira fratura entre os participantes que tomavam aspirina 100 mg por dia e os que tomavam placebo. Mas a aspirina foi associada a um maior risco de quedas graves, que foram 17% mais frequentes. Os resultados não mudaram após o ajuste para covariáveis conhecidas por influenciar o risco de fratura e queda. A falha da aspirina em baixa dose em reduzir o risco de fraturas, enquanto aumenta o risco de quedas graves, aumenta a evidência de que esse agente oferece poucos benefícios favoráveis em uma população saudável de idosos. Mesmo o hipertireoidismo subclínico pode enfraquecer os ossos. O hipertireoidismo subclínico pode ser um fator de risco independente para fraturas, segundo um estudo de coorte baseado na comunidade publicado no JAMA Network Open. Adultos com níveis suprimidos de tireotropina mais tiroxina livre normal tiveram maior risco de fratura. Na análise de quase 11 mil indivíduos de meia-idade, ter hipertireoidismo subclínico foi associado a um risco 34% maior de fratura subsequente em comparação com aqueles com eutireoidismo durante um acompanhamento médio de 21 anos. Comparado com aqueles com níveis normais de tireotropina e tiroxina livre, no entanto, o risco de fratura não foi associado ao hipotireoidismo subclínico. Os locais de fratura mais comuns foram quadril, 14,1%, e coluna vertebral, 13,8%. Hospitalizações relacionadas a fraturas também foram muito mais comuns entre aqueles com níveis de tireotropina abaixo de 0,56 miliunidades internacionais por litro. FDA aprova o teplizumab, primeiro medicamento para retardar o início do diabetes tipo 1. O anticorpo anti-CD3 teplizumab, de nome comercial Zio, se tornou o primeiro medicamento indicado para retardar a progressão do diabetes tipo 1, anunciou a Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Em um estudo em andamento, o medicamento atrasou o início do diabetes tipo 1 em crianças e adultos em quase 3 anos, em comparação com um placebo. Visando o processo autoimune subjacente do diabetes tipo 1, em vez de apenas fornecer controle metabólico, o teplizumab é aprovado para adultos e pacientes pediátricos de 8 anos ou mais com diabetes tipo 1 em estágio 2 que desejam retardar o início do estágio 3. A condição irreversível quando as células produtoras de insulina perdem a capacidade de manter o controle glicêmico normal. O tratamento com teplizumab funciona bloqueando parcialmente o ataque do sistema imunológico às células produtoras de insulina no pâncreas, e acredita-se que seja o primeiro a adiar o início de qualquer condição autoimune. Metade dos jovens do mundo estão em risco de perda auditiva. Até 1,35 bilhão de jovens em todo o mundo correm o risco de perda auditiva devido à escuta insegura, mostrou um novo estudo publicado no BMJ Global Health. O estudo descobriu que até uma em cada quatro pessoas com idades entre 12 e 34 anos estão expostas a níveis de ruído perigosos por meio de dispositivos de escuta pessoal, como configurações de alto volume em smartphones utilizando fones de ouvido. E quase metade das pessoas nessas idades experimentam níveis de ruído prejudiciais em locais de entretenimento. O estudo concluiu que práticas auditivas inseguras são altamente prevalentes em todo o mundo, havendo uma necessidade urgente de priorizar políticas focadas na escuta segura. Você ouviu mais um podcast NewsMed BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.